Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra, e vou fazer um pouco diferente do que tenho feito ou tenho pregado normalmente. Eu gosto muito de pregar Velho Testamento. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de ensinar o Velho Testamento. E um dos estudos mais fascinantes que existe na Palavra de Deus é a respeito do Tabernáculo de Moisés. O Tabernáculo é um quadro maravilhoso do Senhor Jesus, da igreja, da obra de redenção. Deus sabe que imagens são importantes para nós, porque nós, você sabe, nós não pensamos com palavras. Quando você não pensa na gramática, na letra, você pensa em imagem. Então, se eu falo para você, aleluia, dos tais é o reino. Então, cuidado com o que você faz com eles, olha para cá. Então, se eu falo para você, cachorro, você não pensa em como é que se escreve cachorro. Você pensa na imagem de um cão, ok? Porque você pensa com imagens. Então Deus é muito bom, Ele nos deu um quadro maravilhoso, que é o tabernáculo, e esse quadro está repleto de imagens, e essas imagens, elas são gravadas no nosso coração. E hoje eu queria falar de uma delas, só uma delas, e eu queria falar sobre as tábuas do tabernáculo. Você que você deve estar dizendo, fala, meu Deus do céu, vai falar de tábua de tabernáculo? Eu estou precisando tanto de um milagre hoje. É, mas acredite, é palavra de Deus. E quando você tem uma imagem, essa imagem, ela te esclarece verdades. Então, como diz aquele ditado, não é? Que uma boa imagem vale mais do que mil. Então, quando você tem uma imagem diante de você, essa imagem vai te ajudar a esclarecer, a ter luz. Isso está lá em Êxodo, capítulo 26. Êxodo 26 é a descrição, verso 15, é a descrição do tabernáculo, mas Êxodo 26, 15, fala a respeito das tábuas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Projeta a imagem que eu passei, por gentileza. O tabernáculo, ele era o centro, né, da congregação de Israel, quando eles estavam no deserto. A foto, não sei se não está muito boa, né? Devia ter arrumado uma com resolução melhor. Mas eu penso que se apagarem a luz, talvez fica mais visível. Obrigado também, isso aí ajudou bastante. Então, você vê, o tabernáculo era composto de 3 partes. O átrio, essa parte exterior, cercada com essa cortina de linho branco. E no átrio ficava o altar de holocausto, que é esse maior, ok? E ali era onde os animais eram sacrificados. Logo atrás você vê a bacia de bronze. E depois tem o tabernáculo propriamente dito. Ele era coberto com peles de animais. Na verdade eram várias camadas, mas a última mais visível era de pele de animais. E em cima dele você pode ver a nuvem da Shekinah, da glória de Deus, que esteve sobre ele durante todos aqueles 40 anos no deserto. Põe a próxima. Aí, você pode ver, na próxima. Puxa vida. Computador ruim é um problema. Isso, obrigado. É só essa. Você pode ver aqui. É uma imagem aérea, ok? Está vendo bem de cima. Então, ali são as tribos de Israel acampadas no deserto. E lá no meio está o tabernáculo que nós vimos agora. E ali a nuvem que os cobria, está certo? Bem no meio. Você pode ver a imagem da cruz. Avança para a próxima. Vamos ver uma imagem de cima. Olhando o tabernáculo de cima, ok? O tabernáculo, como eu disse para você, propriamente dito, é aquela parte coberta com aquelas peles, ok? Como uma tenda. E, então, tirando aquela cobertura, olhando de cima, você tem ali o candelabro de um lado, do outro lado você tem a mesa dos pães, e aí você tem a cortina vermelha que separava o lugar santo do santo dos santos. Na frente da cortina tem o altar de incenso. E aí, do lado de dentro, era o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, com a sua tampa chamada de propiciatório, onde tinham dois querubins com as asas abertas, olhando um para frente do outro. Ali é a arca da aliança. Você pode ver que as tábuas, essas tábuas, dá para perceber cada uma delas, são revestidas de ouro. E a base, não dá para ver a base, essa é baixa definição essa foto, mas as bases eram de prata. Passa a próxima. Essa aqui é uma visão lateral de como eram colocadas essas tábuas, ok? As tábuas eram de um côvado e meio, então aproximadamente 70, 80 centímetros de largura. E elas tinham travessas que passavam por ela, está vendo? E eram cobertas de ouro. Aqui você consegue perceber melhor as bases de prata. Amém? Conseguiram visualizar isso? Pastor, então agora o que, que isso tudo tem a ver conosco? Muito bem. Essas tábuas, elas eram feitas de, ou elas eram constituídas de madeira. Na palavra de Deus, a madeira sempre simboliza o homem. Simboliza o homem, como Deus o criou. O homem criado. E o ouro que reveste essas tábuas aponta para a justiça de Cristo. Então nós temos tábuas de madeira, mas que estão revestidas do ouro. Mas essas tábuas, elas não estão soltas. Elas são encaixadas umas nas outras e cada uma delas está em cima de duas bases de prata. Na palavra de Deus, a prata sempre simboliza a redenção. A palavra do Evangelho. Na verdade, prata na Bíblia é sempre ligado com dinheiro, com moeda. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. A própria palavra redenção significa comprar de volta. Então, na Bíblia, todas as vezes que fala de prata, está falando de redenção. Então, essas tábuas de madeira, revestidas de ouro, estão colocadas em cima de bases de prata. Tudo isso é simbolismo bíblico, ok? Na verdade, não fomos resgatados por prata ou por ouro. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, Pedro diz que nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento por ouro ou prata, ok? 1 Pedro 1, 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ok? Então, prata e ouro aqui está falando literal, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Nós somos resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, mas em simbologia, prata simboliza redenção. Cada base pesava um talento. Por que eu estou te falando isso? Várias razões, mas algo precioso que eu vi esses dias, que quando eu dei aula disso, eu não tinha tentado. Eu estava vendo o preço da prata. E eu fui olhar o preço de uma tábua de acácia. Uma tábua de acácia é vendida nos Estados Unidos por $1. $1. Essas tábuas ali, descritas ali, são vendidas por $1. Mas as bases de prata são de um talento cada. Hoje, a prata custa 50 centavos de dólar o grama. Então, as bases custam $7.500. Presta atenção. As bases são muito mais preciosas do que a madeira. Nós, em nós mesmos, na nossa natureza humana, não temos esse valor extraordinário. Nós somos tão frágeis, perecíveis. Passamos como a erva, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor nos colocou num lugar de riqueza. Você está firmado num lugar de riqueza. Você de si mesmo pode não ser, mas o lugar onde os seus pés estão plantados vale muito, é muito caro. É a redenção do Senhor Jesus. Aleluia! Presta atenção, você era uma cássia no deserto. Jeremias 17 diz que aquele que não tem a bênção de Deus, que vive debaixo de maldição, ele é como um arbusto solitário no deserto. Esse arbusto é uma acácia. Se você já foi a Israel comigo, eu faço questão de todas as vezes que vou a Israel, mostrar no sul de Israel, no deserto Negev, acácias. São árvores pequenas, contorcidas, de madeira muito dura, muito, muito dura. Equivalente à nossa aroeira aqui, muito dura. Essas acácias solitárias no deserto, éramos nós, empoeirados. Sabe, deserto é um lugar cheio de poeira. Poeira é algo negativo na Bíblia, porque lá em Gênesis, Deus disse, depois que o homem caiu, que Satanás, a serpente, iria comer do pó. Então, poeira é comida do diabo. Aquela caça empoeirada está cheia de comidas do inferno. E ela própria está enraizada, plantada nessa terra. Depois que o homem caiu, Deus disse o que para Adão? Maldita é a terra por tua causa. Mas aí, aquela caça, as raízes dela estavam tentando receber suprimento dessa terra de baixa maldição. Por isso, todo tipo de maldição de gerações passava para aquela acácia. Mas houve um dia que o olhar amoroso do Senhor nos encontrou. Ele foi até ali, aquele deserto, aquele lugar seco. Ele nos cortou desse mundo. Ele nos moldou para a sua casa e nos trouxe para ser parte da sua edificação. E aqui na sua edificação, Ele nos colocou numa posição nova. Antes, nós estávamos enraizados, fundamentados neste mundo. Mas Ele veio e colocou nos nossos pés bases de prata. Ele disse, o seu fundamento agora é a redenção. O seu suprimento agora é a palavra da redenção. Você foi plantado num lugar de riqueza e de glória. Aleluia! É isso que o Senhor fez conosco. Esse é o quadro que o Senhor apresenta para nós, essa é a beleza. O texto diz, eu não vou ler detalhes com você, eu vou contar para você, você acredita em mim, depois você comprova na Bíblia. O Senhor diz para Moisés, cada tábua vai ter duas bases de prata, de um talento cada. Por que duas bases? Porque a prata é a redenção. São duas, porque a obra de Cristo tem dois aspectos. Tem a sua morte e a sua ressurreição. Na sua morte, Ele pegou tudo que era nosso. Pegou nosso pecado, pegou nossa maldição. E Ele então entrou na morte. E quando Ele ressuscitou, Ele deixou o nosso pecado nas profundezas da morte. E Ele então ressuscitou para nos dar vida. Por que que é importante você conhecer as duas bases? Domingo que vem é... Não amanhã, amanhã na tradição é o domingo de Ramos, ok? Domingo de Ramos, por quê? Porque segundo o Evangelho é o dia que Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas colocavam ramos de palmeira no caminho e gritavam o quê? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Isso foi no domingo, mas a sexta-feira chega e na sexta-feira eles gritaram, crucifica-o. Só que a sexta-feira não é o fim. Domingo de madrugada Ele ressuscitou. Então, amanhã é domingo de Ramos, mas no outro domingo é o domingo da ressurreição. É o domingo da Páscoa, como se diz, mas é o domingo da ressurreição. Então veja bem, esses momentos são todos importantes. Por que que a ressurreição é importante? Pastor, eu não consigo entender por que que a ressurreição é importante. Tem um versículo maravilhoso lá em 1 Coríntios 15, 17, em que Paulo diz o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, e você ainda permanece no pecado, 1 Coríntios 15, 17, e se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã, e você ainda está no pecado, e vai ser condenado, Paulo está dizendo. O que ele está falando aqui? A ressurreição ela é fundamental, porque ela é a prova de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Se ele não tivesse ressuscitado, Deus estaria dizendo, não valeu o sacrifício. Mas como ele ressuscitou, a morte não pôde contê-lo, Deus está dizendo, o sacrifício foi aceito. O seu pecado foi de fato perdoado. Glória a Deus. Então temos sim que celebrar a ressurreição. Temos sim que proclamar que ele ressuscitou. Qualquer indivíduo maligno enviado do inferno que queira dizer que a ressurreição é um mito, uma invenção, precisa de ser execrado. Ok? Você tem que defender a fé, porque se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Mas se ele ressuscitou, ele é apenas o primeiro. Nós seremos os muitos filhos que vão entrar na glória também. Alguém diga aleluia. Porque o Senhor é bom, porque a sua graça está sobre nós. Mas o Senhor não apenas tirou você daquele deserto empoeirado, não apenas cortou você, te transformou numa tábua para sua edificação, não apenas colocou os seus pés na redenção, um lugar de riqueza, mas ele fez uma outra coisa, ele revestiu você de ouro, aleluia. O que, que é o ouro? O ouro simboliza a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Isso significa que quando Deus olha para você, Deus vê ouro. Deus não vê a madeira. A madeira está oculta aos olhos de Deus. Deus sabe que é madeira, você sabe que é madeira. Madeira significa que você é apenas um homem, frágil. Como diz a Bíblia, como a erva que está aqui hoje, amanhã já passou. Nós somos este homem, sujeitos ainda a pecado, quedas, doenças e tantas outras coisas. Mas quando Deus nos olha, ele nos vê coberto com o ouro de Cristo. É muito importante que quando você for orar, quando você se ajoelhar ou fechar os seus olhos, em que você se colocar na presença de Deus, você saiba disso. Quando ele olha para você, ele vê o ouro da sua glória. Volta uma imagem, por gentileza. Você, mais uma. Volta mais uma ainda, é a primeira. Você está vendo o tabernáculo? Ele é coberto. Ninguém consegue vê-lo. O tabernáculo ninguém vê. As pessoas do mundo, quando olham, elas não veem o ouro. O ouro está coberto. O ouro não é para o mundo ver. Por isso o mundo tem uma opinião a seu respeito. As pessoas têm uma opinião a seu respeito, porque elas não podem ver. Mas na edificação de Deus, Deus vê você. Só Deus vê você. Porque ninguém podia entrar ali dentro, ninguém. Só o sacerdote e o sumo sacerdote podiam entrar ali. Então ninguém entrava. Não dá para ver. Está coberto aos olhos do mundo. O mundo não vê você, não sabe quem você é. Você é um mistério para ele. Mas Deus, quando olha você, ver você coberto de ouro. Isso é fundamental, fundamental, porque não tem nada a ver com você, é tudo a ver com a obra que ele te fez. Então, coberto de ouro, com bases de prata, você é glorioso aos olhos de Deus. Deus te vê e diz, é maravilhoso. Ele mostra para os anjos e diz, veja como os meus filhos são maravilhosos. Por isso Deus olha para você com um sorriso no rosto. A ira dele nunca mais pode vir sobre você, porque você está coberto de Cristo, ele é o ouro. As tábuas são para a edificação da casa de Deus. Essas tábuas, elas estão ligadas umas às outras. Volta para frente, por favor. Olha aqui. Essas tábuas, elas estão conectadas por travessas. São duas em cima e duas embaixo. Você está vendo só uma em cima e uma embaixo, mas é uma de cada lado, ok? Uma de cada lado, então são duas em cima, duas embaixo. Elas são exteriores, mas tem uma que passa no meio delas. Ela é central e ela é também no meio, dentro. Preste atenção, essa barra que passa dentro é o próprio Cristo. Isso significa o quê? que nós somos revestidos dele como ouro, e ao mesmo tempo ele está dentro de nós como vida. Nós estamos nele e ele está em nós. Por isso que imagens são importantes. Imagens são importantes, porque imagens esclarecem. Deus é tão bom, tão gracioso, que ele encheu a Bíblia de imagens. E o tabernáculo é uma das partes mais ricas. E tomara que uma palavra como essa de hoje te estimule, inspire, instigue, te dê curiosidade de conhecer mais a palavra de Deus. Quem sabe até fazer um seminário para aprender mais da palavra de Deus. Para ter clareza desse lugar rico que você foi plantado, aleluia. Mas você está oculto. Você está oculto. E alguém pode falar, pastor, por quê? Por que que Deus quer nos ocultar? Por que que o Senhor quer nos ocultar? Então tem uma outra ilustração bíblica poderosa, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2, que ajuda a gente a entender. 2 Coríntios 3, verso 2 diz, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo diz que nós somos cartas vivas, diga, cartas vivas. Nós somos cartas vivas. E Paulo diz, essas cartas são para que o mundo leia, para que o mundo veja. Quando eu digo para você que o principal testemunho que você precisa de dar é aquilo que você é, aquilo que você mostra. Muitas vezes nós queremos falar de Jesus. Falar de Jesus é muito importante, é necessário, em algum momento você tem que falar. Não cai na conversa desses que falam que não precisa falar, basta dar um bom exemplo. Não, precisa de falar, porque a fé vem pelo ouvir. Então eles têm que ouvir a mensagem do Evangelho. Como eles vão crer se não ouvirem, não é? Como ouvirão se não há quem pregue? Então pregar é fundamental, tá bom? Mas preste atenção, um testemunho fundamental, eu tenho insistido aqui, é que você seja alguém desintoxicado, que você viva uma vida feliz. O versículo que nós lemos hoje, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás o que mais? Feliz será, e tudo te irá bem. A vontade de Deus é que você seja feliz nele. Esse é um testemunho fundamental que você tem que dar. Essa é a leitura que o mundo quer fazer em você, carta viva. O mundo não vai ler em você aquilo simplesmente que você fala. É como criança, você sabe? Pais, às vezes, ficam achando que a melhor maneira de educar filhos é com mandamentos, proibições, regulamentos. Essas coisas têm o seu lugar com crianças, nós sabemos disso, mas não é suficiente para educar a criança. Porque as crianças normalmente não ouvem muito o que você fala, mas elas veem o que você é. E quando eu falo que elas veem, não é que elas estão procurando valores morais em você, elas estão querendo observar para ver o que te faz feliz, o que que você desfruta. Quando você é feliz no Senhor, os seus filhos também vão querer conhecer o Senhor. Mas quando para você servir a Deus é apenas uma obrigação religiosa dos finais de semana, não há interesse. Você sabe, foi feita uma pesquisa muito interessante, e eles pegaram uma escola, duas escolas, né, para servir de grupo experimental, grupo de controle. Numa escola, eles deram livro para todas as crianças. Deram, tanto quanto elas quisessem. Então eles distribuíam livros. Mas eles observaram que, apesar disso, as crianças não liam. Numa outra escola, eles pesquisaram os pais para saber quais pais gostavam de ler. Então deram livros para os pais, não para os filhos. Deram para os pais. E eles descobriram que os filhos daqueles pais tinham curiosidade para ler. Sabe por que estavam curiosos? O que meu pai está vendo de tão bom aqui? O que que o meu pai está achando tão interessante aqui? Quando o seu filho vê você desfrutando da presença do Senhor, ele vai querer desfrutar também. Então não é uma questão de ser religioso, não é uma questão de obedecer regulamentos da igreja, não, é uma questão de ser conquistado, de ter esse coração para ele, é uma questão de ter os olhos abertos, a revelação entrou no seu coração, você entendeu a mensagem do evangelho tem te conquistado. O Senhor é maravilhoso, quando você contempla o Senhor, você não pode continuar sendo o mesmo, não dá para continuar deprimido depois de estar na presença do Senhor, porque na sua presença há alegria, há vida, você não pode continuar o mesmo depois de tocar no Senhor. Todos que tocaram no Senhor foram curados no Evangelho, todos, a revelação do Evangelho produz isso. Estava conversando com o pastor Naoro, ele estava testemunhando isso para mim esses dias, e ele não estava encontrando a palavra certa, e ele estava dizendo, depois que eu entendi mais profundamente, ele falou, percebi que eu me tornei diferente, lembra disso? Ele estava dizendo, eu não sei a palavra, eu disse para ele, eu sei a palavra, você se tornou mais sólido, estável, firme, sabe, quando a revelação do Evangelho cresce na sua vida, você se torna mais sólido. As pessoas chegam perto de você, elas têm um senso de realidade espiritual. Isso não é fruto da sua conduta, isso é fruto da sua revelação. Aleluia! Mas eu quero voltar para a carta, eu quero falar da carta. Muito bem. Então nós somos cartas vivas. Muito bem. Três coisas a respeito de cartas. Quando o carteiro vai na sua casa, o que que ele leva? Não, carteiros não levam cartas, carteiros levam envelopes, aliás é proibido ele ver a carta, se o carteiro vê a carta é crime, então ele nem sabe o que tem dentro do envelope. Nós acostumamos chamar envelope de carta, mas na verdade o carteiro não chama de carta, ele chama de correspondência. Estou certo ou estou errado? Estou certo, muito bem. Se você é carta viva, quem é o envelope? Quem é o envelope? A imagem já começou a encher a sua mente. Se você é a carta, Cristo é o envelope, meu filho. Você foi colocado nele. Eu peguei esse envelope em algum lugar ali, não tem nada dentro dele, é um envelope hipócrita. Mas eu vou colocar uma carta viva aqui dentro. Por que a gente coloca cartas dentro de envelope? Primeira razão, você coloca cartas em envelopes para não sujar a carta, estou certo? Então você vai casar, aí você vem e entrega para mim um convite, que é uma carta, todo sujo, todo, né, bagunçado, aquela coisa horrorosa, quer dizer, vai passar uma imagem muito ruim. Então para que isso não aconteça, você coloca dentro de envelopes. O envelope mantém a carta limpa. O envelope é Cristo. Cristo mantém você limpo na presença de Deus. Você foi lavado pelo sangue, ok? De uma vez por todas. Mas Cristo mantém você limpo na presença de Deus. Protegido. Não pode ser danificado. Ninguém pode tocar em você sem tocar nele primeiro. Segunda razão porque você põe cartas em envelope. Você põe cartas em envelope para ocultar das pessoas erradas. Você não quer que as pessoas erradas leiam. Presta atenção. Deus não quer que o adversário veja o que ele tem feito na sua vida. Há adversários ao derredor, há inimigos ao derredor, mas você está ocultado aos olhos dele, porque você está no envelope que é Cristo. Terceira razão por que colocamos carta em envelope. Porque o destinatário está no envelope. O destino da carta está no envelope. Cristo é o nosso envelope. O nosso destino está nele. A garantia que a carta vai chegar é o envelope. Uma carta fora do envelope se perde, perde o sentido. é largada, jogada fora, mas uma carta no envelope com destinatário vai chegar ao seu destino. Presta atenção, você está nele, você é uma carta viva colocada nele. O mundo está lendo o que passa na mídia, o mundo está lendo o que está nos jornais, o mundo está lendo o que está na revista e na internet, mas eles só leem morte, só vão conseguir ler vida se a carta for aberta diante deles. Você é essa carta que Deus está mandando para esse mundo, escrita não por tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus. Como? Pelo ministério. Qual ministério? O ministério do Evangelho da Graça está marcando você. Cada vez que você ouve a palavra, essa palavra queima no seu coração, filho. Esse queimar é algo que Deus está escrevendo em você. Talvez a princípio você nem consegue tanto reproduzir o que você está ouvindo, mas acredite em mim, as pessoas vão ler o que está em você. Você é uma carta viva. Fala para o seu vizinho, você é uma carta viva, meu irmão. Aleluia. Deixa eu encerrar com os irmãos agora. Aleluia. Como eu disse para você, coloca a fotografia. Como eu disse para você, as tábuas, põe a próxima. As tábuas estão cobertas com ouro, e o ouro não é para o mundo ver, o mundo é para Deus ver. Preste atenção, você deveria cada vez mais ficar indiferente à opinião do mundo. O que importa para nós é a opinião de Deus. Nós somos edificados mutuamente quando contamos uns para os outros a opinião de Deus. Aleluia. E no tabernáculo, na edificação de Deus, o Senhor Jesus é representado por essa arca, a Arca da Aliança. Presta atenção, a arca antes estava colocada no lugar santo, no santíssimo lugar, perdão, porque ela ficava fechada por um véu. Mas no dia em que o Senhor Jesus na cruz gritou, está consumado, o véu foi rasgado. Então hoje não tem mais o véu. Hoje o véu foi removido. Foi removido. E agora todas as tábuas, todas as tábuas estão rodeando a arca. E todas as tábuas estão refletindo a glória da arca. E quanto mais nós refletimos a glória da arca, mais nós somos transformados de glória em glória. É só isso. Você não é uma tábua que foi colocada deitada, caída. Não. Você foi colocado de pé na presença de Deus. Firmado num lugar de riqueza, as bases de prata da palavra do Evangelho, e foi revestido do ouro da justiça de Cristo. Você foi justificado pela fé, e agora o Senhor coloca a arca diante de você, dizendo: apenas contempla, apenas olha. O mundo não sabe o que está acontecendo dentro da edificação, dentro do tabernáculo. O mundo não sabe o que está acontecendo aqui, mas cada vez que nos reunimos aqui, um quadro é pintado, um pouco de Cristo é mostrado, e quando você vê, glória é acrescentada na sua vida. Você não pode ir embora como você chegou, mas ouro é colocado sobre você. Você vai dizer: pastor, mas eu vou me tornar em outra coisa. Não, a sua natureza humana permanece, você é madeira, mas Deus não a vê mais. Você está revestido do ouro da sua glória, da sua presença. Quantos dizem amém nessa noite? Fique em pé onde você está. Quantos conseguiram enxergar essa imagem hoje? Não é maravilhosa a palavra de Deus? Quantos sentem como é maravilhosa essa palavra? Como o Senhor é bom, como a sua presença é viva. Nós vamos, antes de orar hoje, participar da mesa do Senhor. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o cálice, e nós vamos confessar essas bases. O que está no meu coração hoje é te dizer isso: a madeira vale um dólar, mas as bases são 7.000 vezes mais caras. 7.000 vezes hoje. Agora, se a madeira vale um dólar, as bases de prata valem 7.500 dólares, quanto vale o ouro que foi colocado sobre você? Seu valor não reside naquilo que você tem em si mesmo. Seu valor é a riqueza que te foi acrescentada. Seu valor é a sua base É a palavra do Evangelho que você ouve, recebe e te enriquece, literalmente. Cada semana que você vem aqui, eu estou ajudando a enriquecer você. E você é enriquecido com glória que te reveste. Você mesmo não vê, mas acredite em mim. Essa é a opinião de Deus a seu respeito. Você está vestido de glória. Erga suas mãos para o Pai. Vamos cantar um cântico. Aleluia.